Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo, o primeiro de 2023, e por isso mesmo aproveito para desejar um ótimo ano a todos os nossos ouvintes. A primeira viagem deste ano tem como destino a Alemanha, onde se encontra neste momento David Pires, um antigo aluno de Engenharia e Gestão Industrial da Universidade de Minho. David, seja muito bem-vindo à Rádio Universitária. Aproveito também para lhe desejar a si um bom ano com muito sucesso pessoal e profissional. E começo a nossa conversa por lhe perguntar como é que foi o seu percurso até chegar à Alemanha.
Bom dia, Liliana, um bom 2023 para todos que nos vão ouvir após esta entrevista. E começando rapidamente até chegar à Alemanha, isto já tem quase 20 anos. A primeira vez que nos desloquei à Alemanha foi em 2001. Na altura tinha terminado a minha formação académica e fui a um curso na Alemanha para melhorar as minhas competências na área em que eu estava a trabalhar. De lá para cá desenvolvi algumas atividades profissionais, onde a Universidade do Minho veio ajudar bastante, complementar algumas lacunas que eu tinha. E dentro dessas atividades profissionais, desde consultadoria ou a trabalhar em empresas multinacionais, sempre tive a sorte de conhecer o mundo, desde o Brasil aos Estados Unidos, à China, à Índia. Tudo isto foi proporcionado pelo curso que eu tirei, com a pós-graduação da Universidade do Minho. E chegou o momento, e isto acontece após o Covid, em que eu deixo de fazer estas viagens sazonais e passo a estar permanentemente na Alemanha. Isto acontece após o Covid. Estava previsto acontecer antes, mas devido ao Covid tivemos que adiar um bocadinho. E dentro da Alemanha já mudei duas vezes de cidade. Por isso as viagens e o exterior sempre fizeram parte da minha vida profissional.
Em que cidades é que esteve?
Começando pela que estou atualmente, neste momento estou numa pequena vilazinha situada a 45 minutos de Colónia. É uma vilazinha designada Attendorn, numa região de Olpe. Ela é conhecida por duas particularidades. A primeira, apesar de ser uma vilazinha, tem muita, muita indústria. Né? Muita indústria. Eu já vou dar aqui um dado interessante. E por um grande lago que no verão puxa muita gente para aquela zona. Relativamente à cidade ou à vila onde eu atualmente encontro a trabalhar, existem a necessidade são 20 mil pessoas, a própria vilazinha e arredores, e nós temos 20 mil empregos. Ou seja, dá para perceber a necessidade de mão de obra especializada e não só naquela pequena vila. Antes de estar em Attendorn, estive em São Luís. São Luís é uma pequena cidade, já não é assim tão pequena cidade, mas que é uma cidade também universitária, que tem a particularidade de estar a 2 horas de França, a 45 minutos de Luxemburgo, que é quase como estar em Portugal. E depois ter ali à volta um conjunto de países. Eles costumam dizer que Saarlouis ou Saarbrücken, que é o estado, é o centro da Europa. E se olharmos bem para o mapa, é. Estamos, no facto, muito perto de tudo, estando na Alemanha.
Como é que foi, já falou aqui um bocadinho do percurso, como é que foi esse seu primeiro encontro com a Alemanha, em termos de adaptação?
Liliana, quando nos últimos 10 anos mais intensamente viajamos por várias partes do mundo, há uma skill, uma competência que desenvolvemos que é facilmente nos adaptamos ao meio que nos rodeia. Porque tem que ser assim, porque senão estamos perdidos. A minha chegada à Alemanha foi, eu posso dizer, facilitada por esta experiência, mas a juntar a isto, a estar numa zona em que, eu vou dizer, 30% das pessoas que trabalhavam comigo falavam inglês. O alemão ainda é uma língua que eu não domino, não é fácil, não é nada fácil, a minha vida profissional por vezes não facilita tempo, não me dá tempo para eu apostar na língua do tempo que eu queria, mas a língua inglesa tem facilitado esta primeira interação. Juntando isto na parte profissional, na parte pessoal, a coisa complica um bocadinho, porque estamos a falar em hábitos de estar diferentes, em culturas diferentes. E com isto é preciso rapidamente adaptarmos para estarmos integrados na sociedade. Temos que perceber que quando estamos fora, somos parte integrante não só de uma empresa, mas também do espaço que nos rodeia, da cultura, do senhorio, dos amigos que fazemos na empresa. Por isso temos que perceber rapidamente como é que nos podemos adaptar. O primeiro impacto que eu tive na Alemanha era fazer as compras. Nós, quando estamos aqui em Portugal, podemos fazer compras ao domingo. No domingo, na Alemanha, está tudo fechado. Ou seja, ter que gerir toda a minha vida doméstica, por assim dizer, não em 7 dias, mas em 6, sabendo que 5 dias e meio trabalho, foi, se calhar, aquela gestão mais rápida que tive que fazer. Juntando esta particularidade da cultura, os alemães são pessoas friendly, mas não no primeiro início, não nos primeiros contactos. Eles precisam de ter o espaço deles, e não é fácil recebermos um convite para ir jantar fora ou para ir beber uma cerveja, porque eles são mesmo assim, faz parte da cultura, não é porque não gostem de nós ou não deixem de gostar, mas demora o seu tempo. Eu estive no Brasil e, ao fim de 3, 4 dias, estava a ser convidado para ir à casa das pessoas, a confraternizar. Por isso, a nível profissional, não houve muita dificuldade. A nível pessoal, estas são as duas particularidades, porque eu estou lá sozinho, e é preciso percebermos que começa o trabalho, trabalho, trabalho.
E David, já falaremos também um bocadinho mais à frente desta questão da adaptação ao idioma, à cultura alemã, mas antes disso, gostava de recuar aqui um bocadinho na nossa conversa e perceber se, enquanto estudante, sempre planeou uma carreira internacional ou se isto acaba por ser um acaso na sua vida.
É um misto, né? Podemos dizer que é um misto aqui das duas situações. Nunca foi uma vontade de estar a 100% fora do país, mas ter experiências sazonais, 6 meses, 1 ano, 2 anos, sim, sempre fez parte. Porque conseguimos, após as primeiras viagens, conseguimos entender que há um mundo lá fora mesmo, que nos dá perspectivas completamente diferentes do que há, de como fazer, de também olharmos para dentro e percebermos o valor que nós temos. Nós temos nós enquanto portugueses, nós temos sempre que os outros é que são melhor, e o que tem mostrado por as pessoas que eu conheço é quando vamos para fora conseguimos dar cartas muito rapidamente. Em alguns casos, quando se domina o idioma, conseguimos ascender a posições de chefia, de liderança, e isto diz muito daquilo que nós somos capazes de fazer lá fora. Por isso, esta vontade de residir, de estar a 100%, não, mas sempre aquele bichinho de experimentar durante períodos países, maioritariamente dentro da Europa, para perceber o que é há de diferente lá fora.
E a passagem pela Universidade de Minho e aqui pelo curso em Engenharia e Gestão Industrial acaba por ajudá-lo nas suas atuais funções?
Sim, nesse aspecto, sim. Toda a minha vida profissional foi ligada à engenharia. Eu não, eu sou residente, moro no Porto e fiz toda a minha vida académica na Universidade do Porto. Mas após já estar a trabalhar, senti que me faltava algo para complementar. Procurei aqui no Porto, entretanto, por acaso, só por um acaso, descobri o curso de Engenharia de Gestão na Universidade do Minho, onde, após conversas com duas, três pessoas, eu percebi que era algo que me faltava para complementar aquilo que eu tinha aprendido. E só para entendermos rapidamente, eu começo por um bacharelato de manutenção industrial, passo com uma licenciatura de gestão da produção e depois termino numa gestão industrial. Ou seja, eu faço normalmente o percurso inverso. Eu começo numa especialização e termino numa engenharia abrangente. E esta abrangência que eu precisava veio de facto ajudar-me, não só a nível pessoal, mas também a nível profissional, para perceber todas as áreas que a engenharia de gestão industrial nos ensina, bom, desde a logística, passando pela melhoria contínua, indo aos recursos humanos, ou seja, dá-nos de facto uma abrangência muito, muito grande daquilo que podemos encontrar nas empresas e rapidamente aportarmos valor a quem nos contrata. Por isso, a Universidade do Minho, nesse aspecto, foi um plus na minha formação académica.
Chegado à Alemanha, falávamos há pouco da adaptação, mas o que é que o fez ficar por aí?
Três coisas, basicamente três coisas. A primeira, as condições que temos, não só a nível laborais, mas a nível de exteriores ao trabalho. Estamos num país na maior potência económica da União Europeia e conseguimos perceber isso, conseguimos entender todo o economia que existe e todo o bem-estar que essa economia gera. Esta foi a primeira. A segunda é o desafio de aprender uma nova língua, principalmente esta vontade de aprender uma nova língua. E a terceira é porque, tendo um país como a Alemanha num currículo, dá-nos a possibilidade de abrirmos outras portas que não estando em Portugal. Ou seja, a Alemanha foi pensada nesse aspecto e é uma aposta que eu mantenho ainda, neste momento.
E a pequena vila onde vive, Arnhem-Dorn, não sei se estou a pronunciar da forma mais correta, mas é uma vila multicultural ou nem por isso?
Vamos então dar um exemplo. Se me perguntarem se há 6 meses era uma vila multicultural, eu disse não. Não é. Fazia-me, faz-me. É muito parecida com Santo Tirso, aqui que está perto da Universidade do Minho, muito restrita, é como eu digo, há muitas empresas, e muitas empresas que são de um dono, são private owner, ou seja, são empresas fortes, mas são de um dono só, é uma cidade, é uma vila em que todos se conhecem, mas como eu referi, porque há a necessidade de empregos. Neste momento, eu posso dizer, na unidade onde eu estou a trabalhar neste momento, temos colegas turcos, italianos, portugueses, alemães, ou seja, uma variedade, porque obriga a que haja mão de obra, e essa mão de obra, quando não existe, nós temos que importar, basicamente, das regiões que estão ali à volta. Ou seja, começa a ser multicultural, já temos restaurantes italianos, já temos restaurantes turcos. É uma pequena vila, mas que já começa a haver de tudo, por assim dizer.
E vai tendo, pelo que percebi, contacto com portugueses.
Sim, vou tendo contacto com portugueses
E isso.
a diversos níveis. A nível de operador, pessoas que são operadores, a nível de segunda geração. Ou seja, os pais eram portugueses e eles estão lá a trabalhar. E já há colegas meus que, após falarem comigo, já começam a procurar emprego na zona. Ou seja, temos já uma comunidade portuguesa, 20 pessoas, 30 pessoas.
Isso
Até já vamos ter uma gelataria.
Sério, que giro.
É sério,
Isso ajuda de alguma forma a matar as saudades de casa, o facto de haver
é sério.
contacto.
Essa é uma pergunta é um pau de dois bicos. É bom sabermos temos alguém que fala português por perto. E isto ajuda a que talvez as nossas raízes não se percam, não nos deixemos diluir pelas outras culturas. Isso é bom. Quanto a sentir saudades, hoje, neste ambiente que estamos, viagens super baratas, a facilidade de transporte, é algo que eu neste momento ainda não sinto. Ou seja, não posso dizer que tenha saudades, mas sim ter alguém por perto que ajuda a não esquecer a cultura, a mantermos o bacalhau, a mantermos os produtos tradicionais que cada um que vem cá a Portugal leva, uma mala cheia para depois distribuir. Claro que ajuda nesse aspecto de não perdermos a cultura.
David, voltando um bocadinho ao seu trabalho e às funções que exerce atualmente, consegue explicar-nos assim de forma sucinta, o que é que faz?
Consigo. Toda a minha área, foi sempre ligada à melhoria contínua. Todos os meus projetos, todas as minhas formações, foi sempre com o objetivo de melhorar processos, de optimizar processos, de com menos fazer mais, basicamente. E nos dias que correm hoje, isto é vital. Temos que aproveitar os recursos humanos que são limitados, os recursos materiais que são caríssimos e as máquinas que custam milhões, é muito importante. De vez em quando, desempenho funções de gestão. Nesta última experiência, não na atual, mas na última experiência, estava como aquilo que nós designamos de plant manager, que é basicamente o gestor operacional da unidade. Uma unidade fabricava peças em hot stamping, ou seja, são peças que utilizam a temperatura para dar a forma a peças com a indústria automóvel. Basicamente, eu trabalho na indústria automóvel. E basicamente, de uma forma rápida, eu sou um gestor de melhoria contínua, por assim dizer. Às vezes 100% dedicado à melhoria contínua e tudo a cultura da melhoria contínua, outras vezes as questões mais operacionais também é importante.
E como é que é a sua
Depois fui
rotina por
claro.
aí?
Como é que é a minha rotina? Normalmente não. Habitualmente, por volta das 6h15, estou a deslocar-me para o emprego, passo a leitura dos e-mails, e depois 70% do tempo é no chão de fábrica. No chão de fábrica é onde, de facto, existem as oportunidades e é onde, de facto, nós conseguimos perceber como e quem pode, de facto, trazer a diferença para melhorarmos o processo. Normalmente, o meu dia depois termina, quando não há reuniões, mas termina de volta das 6h30, 7h, ou seja, é um dia longo, é um dia longo. E depois é toda a rotina normal de ir para casa, cozinhar, falar com a família via Zoom ou via WhatsApp e depois preparar-nos dia após dia nesta rotina. As rotinas são quebradas nas viagens que faço a Portugal. Tento fazer pelo menos de 3 em 3 semanas viagens a Portugal e aí a semana é mais curta, mas não é por causa disso que se deixa de fazer menos. Ou seja, tem que se condensar um bocadinho mais as atividades para poder vir a Portugal ver a família. E como eu disse no início, aquilo que custa mais é que enquanto aqui podemos ir às compras a um domingo, lá não é possível. Ou seja, temos que fazer todas as atividades domésticas na parte não de 7 dias, mas de 6 dias.
Mas sempre, apesar dessas pequenas diferenças, sempre se sentiu bem acolhido pelos locais.
Sim. Nesse aspecto, eu nunca em nenhum local que eu estive senti que olhassem para mim de forma diferente. Já tive comentários de colegas meus que às vezes sentem que existe alguma distanciamento, mas isto é porque não conseguem entender a cultura. Por isso, percebendo como eles funcionam, percebendo como eles têm a sua vida social, não é? Eles não são também, eles, neste caso os homens, não têm aquela facilidade para os cafés, porque os cafés às 7 da noite também são fechados e também se levantam muito cedo e não há a cultura do almoço, é algo que custa um bocadinho, embora eu faça, mas os nossos colegas de origem alemã não fazem, simplesmente pegam um bocado de sand e comem a sanda e depois vão para casa e depois têm um jantar. Ou seja, há um conjunto de rotinas que quem vai tem que se perceber, desculpa, tem que perceber esta diferença. E entendendo essa diferença, nós percebemos que não há qualquer discriminação, é só uma questão de tempo até sermos parte integrante da cultura deles. Por isso, senti-me sempre bem acolhido.
David, e olhando para a região, quais são assim os sítios que podemos visitar se formos até aí?
A própria vilazinha Atandorn é uma vila para quem gosta de desporto, para quem gosta de fazer ciclismo, para quem gosta de fazer caminhadas, para quem gosta de nadar ou praticar desporto de vela num lago. Eu aconselho vivamente. É uma vilazinha pacata, mas muito verde e com muita já preparada para este tipo de atividades que eu disse. Temos Colónia. Colónia, aí sim, se calhar a cidade alemã que eu conheço mais multicultural. Eu estou a 45 minutos de Colónia, por isso, não só os típicos monumentos, a Dame, que é a catedral, mas depois toda a envolvência da catedral, mas depois temos toda a animação, temos o rio, eles vivem muito com o rio. Nesta altura do ano, no verão, as barraquinhas vão ao rio, Colónia sem dúvida. Onde eu consigo também me sentir bem é em Saarbrücken. Basicamente estamos a falar 10 km de Saarluz, a primeira cidade onde eu estive, pela particularidade de estarmos num ambiente muito, muito jovem. Há um rio que atravessa esta região, o Saar. E nota-se e vê-se que é uma cidade muito jovem. Eu próprio tenho um filho que vai fazer 18 anos, eu já o desafiei a vir para Saarbrücken para poder estar e viver a vida universitária aqui na Alemanha. Não sei se consegui, mas pelo menos o convite estava feito.
E quanto à gastronomia, assim, alguma especialidade que tenha provado e queira aconselhar?
Quanto à gastronomia, eu falei que tínhamos portugueses. Basicamente, cada oportunidade que temos, comemos comida portuguesa. Toda a gastronomia anda muito à volta do pão, da batata e daquilo que nós conhecemos como as salsichas, mas muito almôndegas e os panados. Eles designam de schnitzel. E anda tudo muito à volta disto. Muita cerveja. Pouco vinho, mas muita cerveja, e depois muito à base de salsichas, batatas, e tudo, para que nenhum alemão esteja a ouvir, e tudo muito com o mesmo sabor, não conseguimos distinguir sabores. É por isso que cada vez mais temos nas nossas reuniões portuguesas, alemães a querem experimentar um bacalhau à Brás, foi a última, um polvo também, começam a gostar. O nosso próximo desafio com os nossos colegas é fazer lá uma francesinha, para perceber qual é a opinião deles para esta sanduíche quente que nós temos cá em Portugal com algum sucesso. Ou seja, gastronomia é algo que posso dizer que os alemães consomem muito restaurantes italianos e restaurantes turcos e gregos. Ou seja, não há restaurantes alemães com tanto sucesso. Por isso, não é algo que faça uma viagem à Alemanha para provar um prato tipo tão mau.
E agora, David, já estamos perto do final da nossa conversa, mas eu gostava que deixasse aqui alguns conselhos para quem nos está a ouvir e também está a pensar em migrar.
Ok, para quem quer ir para fora, o primeiro conselho que eu dou é tentem ter um ponto de contacto lá fora. É importante. É importante porque há rotinas e há as primeiras interações que são importantes, já ter alguém que possa fazer isto. Não digo com isto que a pessoa não vá sozinha, mas se tiver alguém, um contacto, uma pessoa que até fala o mesmo idioma, é importante. É importante porque facilita muito e torna, eu costumo dizer, meses em semanas. E é importante. A segunda é que vá com duas, como é que posso dizer? Duas mentes abertas, não uma, mas duas mentes abertas. A primeira, é que, estando num país, como eu posso dizer, um país diferente do nosso, eles têm uma postura diferente da nossa. Enquanto, e eu digo isto muitas vezes, se um alemão fosse para Portugal, ele era tratado como um rei. Nós aqui temos que provar aquilo que valemos, porque eles são muito patrióticos, por assim dizer. Ou seja, vamos ter que perceber que a humildade vai ser parte do dia a dia. Vamos ter que trabalhar um bocadinho mais do que os alemães, vamos ter que entender que estamos num país diferente, ou seja, este esforço extra, este quilómetro extra, que iremos ter que fazer todos os dias, porque faz parte de estarmos num país fora, e às vezes vocês é que estão fora, vocês é que têm que provar o que vale. O segundo, que é a segunda mente aberta, é que de facto nós temos muito a aportar, muito. Após a nossa chegada, começam a entender que de facto somos uma mais-valia para eles, e com isto eles conseguem melhorar os processos, serem mais eficientes e com uma forma fácil de se conviver entre eles. Depois venham preparados para, nos primeiros tempos, no caso na Alemanha, o frio e as rendas. Okay? Rendas de casa são rendas que englobam sempre dois valores: a renda a frio e a renda a quente. O que é que isto quer dizer? A renda a frio é a renda normal, e a renda a quente que nós temos que ter é quando pagamos todo o conjunto do aquecimento, que é importante ter na Alemanha. Tem-se conforto, mas este conforto tem um preço a pagar, e às vezes corresponde a 30%, a 40% das vezes, do valor da renda. Tudo o resto, os supermercados têm tudo o que têm aí. O inglês é falado por muitas das pessoas. Temos que perceber que a língua inglesa tem que ser algo que já vem muito trabalhado. Não podemos estar aqui ainda a aprender o inglês, ou seja, temos que fazer um desenvolvimento da língua inglesa, no mínimo. E depois é vir com um sorriso, que facilita tudo na nossa adaptação e no convívio com as pessoas.
E David, está a ponderar um regresso a Portugal ou o plano é ficar por aí?
O plano é ficar por lá, ficar pela Alemanha.
E para terminarmos, uma palavra que resume esta aventura na Alemanha.
Uma palavra é. Vou dizer duas palavras: espírito aberto. No dia de hoje temos que ter mesmo o espírito aberto e perceber que às vezes estar fora, e no meu caso, estando na Alemanha, eu estaria mais distante se estivesse no Algarve. Estaria a 7 horas de distância se estivesse no Algarve. Na Alemanha estou a 2 horas e meia, e às vezes é muito mais barato, custa-me 50, 60 € vir à Alemanha. Tendo este espírito aberto e para fora, não só de quem vai, mas de quem fica. Há sempre uma resiliência por parte dos pais, em que investiram na educação dos filhos, agora vêm os filhos partir, mas tendo este espírito aberto e perceber que isto, estamos numa cidadezinha europeia, é importante. Por isso, espírito aberto será as minhas duas frases, as minhas duas palavras.
Muito bem, David, muito obrigada pela partilha da sua experiência aqui no Alumni pelo Mundo e reforço os votos do início da nossa conversa. Um excelente ano 2023 para si.
Muito obrigado, Eliana, obrigado pelo convite. E boas entrevistas. É um prazer da minha parte.
Muito obrigada. É assim que chegamos ao fim de mais um Alumni pelo Mundo. Na próxima semana, já sabe, eu estou de regresso com outro antigo estudante da Universidade do Minho. Até lá.
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.